Tem mais uma explicação sobre a Mishnah que nós estávamos vendo, onde o Midrash Shmuel traz, o nome do livro Ler Avot, que Reshut também pode ser aquele que representa a comunidade. Reshut se referindo àquele que a comunidade deu o direito de representação. Ele diz, muitas vezes, talvez até quase sempre, aquele que representa a comunidade, que ajuda a comunidade, se ele é um chefe, se ele é um rabino, se ele é um patrono, o que ele for, ele se esforça, se dedica, e enquanto ele está se dedicando e se esforçando, as pessoas estão do lado dele, apoiam ele, fazem questão que ele esteja lá, tudo isso porque eles vão ensinar, eles estão tendo proveito. Mas no momento que aquele chefe enfrenta algum problema, ninguém sabe, ninguém ajuda, ninguém quer saber dele. Enquanto aquela pessoa está se ocupando, está se dedicando, as pessoas precisam dele, então, tá bom, está tudo ótimo. No momento que passa, as pessoas esquecem e fazem de conta que aquela pessoa nunca fez nada. Ontem até demos o exemplo de Yosef. Pronto, passou, acabou Yosef, acabou, ninguém mais lembra. Ele fez alguma coisa, não sei, ninguém sabe. Se ele tem algum problema, ninguém vai ajudá-lo. Isso que então a Mishnah fala, Evuzeirim Barashut, na verdade, diz o Midrash Shmuel, é uma continuação da Mishnah anterior. A Mishnah anterior estava falando de vocês, todos aqueles que ocupam com a comunidade, e falou uma série de coisas para ele. Agora, ele continua dizendo, Evuzeirim Barashut, tomem cuidado com esse cargo que vocês têm lá em cima. Por quê? Porque o público, aqueles que se colocaram lá, Mirino, Avim, eles parecem, só se aproximam de você, chefe, porque eles precisam de você. Mirim que eu havia de Satanatan. Enquanto eles têm proveito, eles parecem amigos. Vem não dino na dama de Satanatan, mas no momento do aperto, eles não estão lá. E de fato, isso é uma coisa que acontece diariamente. Até um tempo atrás, um amigo estava comentando comigo, de um amigo comum nosso. Era um grande rico, sempre ajudava instituições, ajudava pessoas, estava todo mundo sempre em volta dele, vinham, cumprimentavam, batiam papo, queriam saber como ele vai, como ele não vai, quais são os problemas, quais não são os problemas, assim vai. Infelizmente ele perdeu quase todo o dinheiro, e agora ele então veio reclamar para esse amigo meu, falou, puxa vida, eu não quero honraria, não quero nada, mas pelo menos as pessoas venham me cumprimentar, como vinham me cumprimentar antigamente, perguntar como eu vou, só isso eu preciso. Não, na época que ele ajudava, então todo mundo estava em volta dele, porque precisam dele. Aná, precisam do proveito dele, então eles parecem amigos. Mas são amigos nada, amigos da onça. No momento que aquela pessoa perdeu dinheiro, pronto, aí eles mostram de fato a cara deles. Vem não vindo loleadam bichadachotot, que todos se encontram a ajudar a pessoa no momento de aperto. Tem mais uma explicação que o Midrash Shmuel traz também, muito interessante. Reshut pode ser também aquele poderoso que nós temos dentro de nós. Aquele poderoso que o Shlomo HaMelech chama em Kohelet de Melech Zaken, o rei velho. O Yetzer Hara, mal extinto, chamado Melech Zaken, porque ele domina o nosso corpo. Se nós deixamos, ele acaba dominando. Ele é chamado velho também porque ele é o primeiro que aparece no corpo, afinal, nós só recebemos a Neshama completa no dia do Bar Mitzvah. E o Yetzer Hara já está lá desde o nascimento. Então, esse chefão do nosso corpo também vem a Mishnah, a Bagamela, e fala a Reuzeirim Barashut. Toma cuidado com o Yetzer Hara. Muito cuidado com ele. Por quê? Porque ele vem e tenta fazer a pessoa pecar, e se ele não consegue fazer de uma forma clara, ele tenta de outra forma. Vai chegar e falar para a pessoa, vai peca. Então ele começa a fazer um monte de ideias e usa a esperteza dele para tentar enganar a pessoa e fazer a pessoa fazer algo errado. Então por isso diz o Rabbi Yehuda, toma cuidado com ele, porque sem mercadinho não dá nada na sua reação. É só por interesse dele que ele está próximo da pessoa. Por quê? Porque no momento que ele tem haná, no momento que ele tem proveito, então Yetzirará está lá, ele quer ter proveito. Então vai lá, faz aquele pecado, ele tenta dar um jeitinho, a pessoa vai e faz, agora ele está feliz. Mas só naquele momento, porque depois que passar o pecado, ele não diz, não dá me estado apagou. No momento que tiver aperto para essa pessoa, depois ele está com o pecado nas mãos dele, aí Yetzirará já não quer mais fazer, não sei, sei que sei, se vira. O Ben Ishai traz, num dos livros dele, é um exemplo para isso. Como o Yetzer Hará é esperto e como ele se aproveita da pessoa. Ele conta que em Bagdá tinha um sujeito muito rico. Ele tinha um monte de negócios espalhados lá pela Ásia, um pouco na Europa, parece. E chegava até Bombay. Quando ele estava já velhinho, ele escreveu no testamento dele que todo o dinheiro que ele deixar no mundo vai para instituições de caridade, instituições judaicas, e para os filhos não deixou sobrar nada. Quando ele faleceu, os filhos falaram, não, deve ser que o nosso pai já estava meio mal da cabeça quando ele escreveu isso, como ele não deixou nada para nós? Ele não devia estar bem. Então eles começaram a exigir que eles também querem. Pelo menos um pouquinho, não deixou nada. E eles então levaram isso para Din Torá, levaram isso para o tribunal rabínico e disseram que deve ser que esse documento foi falsificado pelas próprias instituições para poder tirar dinheiro dele. E que na verdade eles que merecem a herança. Isso foi parar em Bagdá, Salônica, Costa, Damasco, foi tudo que é lugar teve de orar sobre isso. E no final começaram a falar mal e começaram a difamar e a coisa foi tão longe que chegou até o próprio governo e acabou indo para a justiça do país. E acabou causando um grande filho na cena. Falou o nome de Deus, imagina. Os judeus lá brigando, que nem um... Então diz o Ben Ishai, olha só, aqui você vê um exemplo. Um exemplo de onde Yetzer Hará conseguiu se colocar. Esse sujeito que morreu achou que ele fez a maior tzedaká do mundo. Ele era a pessoa mais bondosa que existia na face da Terra. Ele deixou todo o dinheiro dele para instituições. Fantástico. Só que ele fez um erro. Yetzer Hará ali conseguiu entrar. E conseguiu fazer com que, olha só, profanou o nome de Deus, causou brigas, causou discussões. Nada bom saiu disso. E mais ainda, a Gemara fala. A Gemara fala em uma espécie de balabatra, a kotevet mechassav la acherim. Uma pessoa que deixa escrito no seu testamento o dinheiro dele para outras pessoas. Não fala nem de instituições, para outras pessoas. Venia que esbanav. E ele deixou os seus filhos sem nada. Mas se achar a tui, que está escrito, está feito, não tem jeito, vai ser assim mesmo, que se o falecido pediu, assim vai ser. Ela é no lachachamim no carregão. Mas os sábios não ficam felizes com essa pessoa. Não está certo. Filho tem direito de receber, então deixa para o filho. Tudo bem, quer dar uma parte na casa para entender, mas tem que deixar para os filhos também. Então, no momento que esse sujeito aqui fez uma... Ele achou que estava fazendo uma grande mitzvah, no final das contas ele fez uma mitzvah que veio cheio de averó junto. Então estava ia chorar, metido, né? Por isso que a Bangalena aqui fala para tomar muito cuidado. Eu não vejo ele embaraço. Toma cuidado com o Yetzer Hará. Fica atento quando você vai fazer qualquer coisa para ter certeza que não é Yetzer Hará querendo fazer a pessoa fazer uma coisa, mas vai ter um monte de desvantagem, um monte de averós, né, como consequência.